Chega mais, galera! Começando mais um podcast Embolada, dessa vez especial, express aqui, rapidinho, mas com muito assunto para a gente falar e assunto importante. Afinal de contas, a gente está no meio da decisão, no meio da semana, sim. Na terça-feira, né? Tem a quarta, a quinta, a sexta, tem três dias ainda para a final, mas a gente está com muitos assuntos empilhados sobre o Náutico. Afinal de contas, o time perdeu o primeiro jogo por 2-0. Tirou o seu treinador, né, demitiu o Alan Al poucos minutos depois da decisão contra o Sport. E hoje, na terça-feira, anunciou o técnico Mazola Júnior, que já passou aqui no Sport, todo mundo conhece aquele do futebol pernambucano, mas faz 13 anos que ele está fora. E aí, foi uma boa alternativa para o Náutico ou não foi? Estou aqui com o João de Andrade Neto para discutir esse assunto. E aí, João, o jogo de sábado, de fato, acabou apontando para algo, uma mudança radical, né, João? Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
Fala, Cabral, um abraço para todo mundo aí que está escutando a gente no Embolada. Era, veja, o fato da notícia da demissão ter sido publicada, sei lá, 5 minutos depois que o jogo acabou, já mostra que a situação do Alan Al era insustentável, né? E aí coloca até dúvida, até questionamento aí, já para se já era para demitir antes, porque, veja só, o jogo terminou, faz 5 minutos e demitiu.
Né? João, deixa eu contar um bastidor aqui, para a galera ficar sabendo. Acabou nossa transmissão ali. A gente se despediu, eu desmontei, né, tirei os microfones e tal, arrumei minha bolsa, saí do nosso estúdio, né, a gente infelizmente não consegue fazer jogo pela estrutura lá das cabines de imprensa dos Aflitos, então a gente acabou fazendo do estúdio, e do estúdio para a redação, as pessoas que acompanham o Bom Dia Pernambuco, que acompanham a NETV, sabem que a redação da gente é por trás do estúdio. E o tempo que eu saí do estúdio, cheguei na redação, João me disse, Alan Al foi demitido. Foi esse o tempo que durou, João.
É, exatamente. O Dani Moraes estava até atrás. O Dani Moraes viu a apuração in loco ali. Ele estava. Ele viu tudo, a apuração, o processo de apuração, mensagem que chega, mensagem que vai. Mas é isso. Então, assim, o Alan Al é página virada. E o Náutico já trouxe o Mazola Júnior, que a gente vai debater aqui se foi uma boa, se não foi. Que eu vou dar minha opinião, assim, vou dar um briefing da minha opinião. Eu mudei de opinião de ontem para hoje sobre o Mazola. É uma contratação que você tem que digerir. Então, mas eu vou tentar tranquilizar aqui os torcedores do Náutico que estão como muitos estavam ontem, né? Talvez já mudaram a opinião. Hoje a gente vai explicar o porquê.
Então vamos começar do começo, João. Essa demissão rápida do Alan Al indica que já havia, de fato, alguma divisão, como a gente inclusive debateu, né? A gente fez uma embolada antes da final do Pernambucano e a gente debateu esse assunto e a gente falou sobre isso, que na própria direção do Náutico ele não era unanimidade. Se ele fosse unanimidade, dificilmente a demissão dele sairia tão rápido. Provavelmente quem estava segurando o Alan Al ainda acabou cedendo com o que viu em campo naqueles 90 minutos, pouco mais, né, até por conta das paralisações, mas o que viu em campo naquele dia foi o suficiente para convencer quem não queria demiti-lo. Acho que é mais ou menos isso, né, João?
É, exatamente. O que segurava o Alan Al era um fiapo. Era um fiapo que esse fiapo podia ter nome de título pernambucano. E olhe lá, porque eu escutei dentro. A gente apura antes, né? Para se inteirar da situação. Eu escutei dentro do Náutico que nem o título iria manter o Alan Al no comando. Aí, com o título, a gente. Um título no meio fica mais. O treinador ganha mais argumentos, né? Mas, assim, o fiapo que segurava o trabalho do Alan Al era o título, né? Como o título ficou muito difícil, e o Náutico vem acumulando jogos ruins, apresentações ruins, e no Clássico foi mais uma, tipo, não faltava mais nenhum tempero nesse caldeirão aí para a demissão do Alan Al. Então, foi o que aconteceu. Eu acho que quando o juiz apitou o jogo, o próprio Alan Al sabia que estava demitido.
Então vamos partir agora para a segunda parte do nosso debate, que é a escolha por Mazola Júnior. Mazola não foi o primeiro nome da lista, me parece que não. Ou pelo menos dos nomes que vazaram alguns
Não
nomes
foi, não
antes
foi.
ao dele, né, João?
É, não foi. O nome preferido de boa parte da direção do Náutico era Adilson Batista. Tá? Só que o Adilson, ele tem mercado em Série B. Tá? Apesar de também estar há muito tempo parado. Mas o Adilson, ele preferiu esperar para ver se aparece algum clube de Série B durante a competição ou algo do tipo. O Náutico tentou, fez o que pôde, Mas o Adilson simplesmente não quis. E é um direito do treinador querer ou não ir para o clube que ele quiser. Então o Adilson não quis. Se surgiu, o nome de Lisca surgiu logo após a demissão do Alan Al, mas de imediato, com o que eu falei no Náutico, descartou de imediato e falou logo da questão do temperamento do Lisca, que não seria ideal. E também tem a questão financeira, que o salário do Lisca, apesar do Lisca estar meio embaixo no mercado, o Lisca ainda ganha um salário hoje, assim, pede um salário hoje acima do que o Náutico pode pagar. Então, o Adilson. Mas o Lisca foi só um. Chegou nem a ser procurado em nada. O Lisca foi descartado de cara. O Adilson, sim. O Adilson era um técnico, era o número um da lista, digamos assim, que o Náutico queria. Uma negativa do Adilson, o Náutico desceu para segunda prateleira. E aí, começaram a surgir outros nomes, né? O Catalá, que subiu com o Mirassol com o Léo Franco. Naturalmente era o nome que se especulava, porque já havia trabalhado junto com um trabalho de sucesso, né, lá no Mirassol, mas também não teve sucesso, não teve essa. A negociação não esquentou. E outro nome que se falou foi o Pintado. Eu confesso que o Pintado, eu chutei só de amigos da imprensa, falando que o Náutico teria feito um contato com o Pintado. Eu particularmente, eu não tinha essa informação e não fui atrás dessa informação. Então, assim, o fato é que o Náutico, ele teve que descer a prateleira e por outros nomes. E aí chegou o nome do Mazola. O Mazola, que é um treinador que ele se encaixa no perfil que a diretoria queria para a Série C, porque, obviamente, o Náutico não está contratando o Mazola para a final do Pernambucano. Se o Mazola chegar, dá uma injeção de ânimo e for campeão pernambucano, é bônus. Assim, é outros que não foi contratado para isso. Até porque ele não vai fazer mágica, né? Ele vai chegar aqui na quarta-feira, o jogo é sábado, não vai fazer mágica. Então, assim, o título pernambucano não foi o motivador da contratação do Mazola, do nome do Mazola. O que se pensou ao trazer o Mazola foi que o Náutico queria um técnico experiente. O Mazola tem já mais de 10 anos de carreira. É um técnico experiente com. Começou, inclusive, no Sport, né? Em 2011, ele era técnico juniores, assumiu ali interinamente, depois saiu e depois voltou. Mas a carreira dele começou ali no Sport em 2011, então já tem um tempo de estrada. E também um técnico que tenha experiência na Série C com sucesso. E o Mazola tem. O Mazola tem dois acessos. O Mazola subiu com o Paysandu em 2016 e subiu o Ituano em 2021 com o título. O Ituano foi campeão daquela Série C. Então, assim. O perfil do Mazola se encaixa no perfil da diretoria do Náutico. E aí chegou a uma conclusão. O nome, houve uma certa resistência inicialmente. E é isso que eu ia falar aqui. O nome, quando você fala Mazola Júnior, para quem conhecia o trabalho do Mazola aqui, mais de perto, né, já há mais de uma década, mas fica aquela imagem, o nome assusta um pouco. Né, porque o Mazola, apesar de ter conseguido acesso com o Sport para a Série A naquele ano, todo mundo lembra como foi aquele acesso. Né? Teve competência, mas também teve muita sorte ali. E depois o Mazola foi demitido quando perdeu o título para o Santa Cruz na final do Pernambucano de 2016. Então, o nome do Mazola inicialmente meio que assusta, assim. Mas depois, quando você vai assimilando e você vai vendo as outras opções que se tinha, a resistência ela foi sendo vencida. Poucos torcedores que eu vi até agora nas redes sociais, poucos torcedores ainda já se deram por vencido nessa questão, mas a resistência que eu vi havia no Náutico, não é, não, de cara não foi um nome unânime, não foi unanimidade, mas diante das circunstâncias, meio que se cedeu, quem era meio contra, cedeu um pouco, e o Mazola, e a negociação com o Mazola foi muito rápido, né? Mazola está há mais de um ano fora do mercado. O último trabalho dele foi na Portuguesa, no começo do ano passado. Ele foi demitido no dia 30 de janeiro de 2023 na Portuguesa, depois de ter feito cinco jogos só pelo Campeonato Paulista. E desde então estava parado. Então, obviamente, ele quer retornar ao mercado. E o Náutico é uma vitrine para ele, né? Uma porta muito importante para ele voltar ao mercado. E aí foi feito, né? Então, assim, juntou a fome nesse caso aí, com a fome e com a vontade de comer. O currículo do Mazola se encaixava no que o Náutico queria e o Mazola estava doido para voltar e o Náutico é uma grande vitrine para isso. Então a negociação foi muito rápida. Tanto é que ele já chega na terça-feira, né, esse dia que ele está gravando o podcast à noite. já dá o treino, já é apresentado na quarta-feira, já dá o treino na quarta-feira, e no sábado ele coloca o time em campo na final do Pernambucano. Então é isso, assim. E aí, dando um pouquinho minha opinião, Cabral, para depois abrir para você falar um pouquinho, porque você fala pouco, né? Então vou aproveitar o espaço aqui e falar um pouco mais.
Tá te falando tão pouquinho aí também? Eu tô aqui
É isso.
só de olho em tu.
Estou aproveitando esse espaço.
Fica à
Não é isso,
vontade, João.
porque eu dei aqui os bastidores, um pouco dos bastidores da informação da contratação do Mazola, e vou dar a minha opinião. Eu sou desses que se assustou inicialmente com o nome, mas depois
Por
entendi.
quê? Porque o primeiro impacto foi ruim, João.
Mas isso é por conta disso, assim, o Mazola, ele é um técnico, ele nunca vai ser um técnico unânime. Ele é um técnico que meio que divide opiniões, assim, é meio que ame ou deixa. Mazola é meio isso. Tem muita gente que gosta do Mazola e tem muita gente que testa críticas pesadíssimas ao trabalho do Mazola, pelo jeito dele, enfim. E aquela imagem do Sport aí também, uma saída não muito legal ali. Mas já faz muito tempo isso. Então, assim, o primeiro impacto, você lembra, a primeira imagem que você vê é o do Mazola de 2011, 12, né? Porque é quando você acompanha mais de perto. Depois, você vai vendo, aí você vai buscando informações e você vê que ele teve uma carreira de altos e baixos. Em alguns clubes ele foi muito mal, como no Vitória, por exemplo, eu lembro bem, naquela época ali, eu estava no NE 45, a gente cobria os clubes também, dos outros clubes do Nordeste, eu sei que a contratação do Mazola no Vitória foi bem contestada, e ele foi. Foi um trabalho curtíssimo, se não me engano, 4 ou 5 jogos. Ele foi mal no Remo, ele foi mal em outros clubes. Mas em outros clubes também ele foi muito bem. Ele fez mais de 100 jogos no CRB, ele teve esses dois acessos, né, com o Paysandu e com o Ituano. No Novo Horizontino ele não foi tão bem assim. Então, pesando os prós e os contras, entendendo que o Mazola não é o técnico dos sonhos de ninguém, de ninguém. Ninguém sonha ter, assim, o técnico dos sonhos é o Mazola. Acho muito difícil que haja esse pensamento. Mas entendendo onde o Náutico está, entendendo a situação que o Náutico se colocou, né? O Náutico hoje é um time de Série C, com um time com um orçamento baixíssimo. O orçamento do Náutico não é dos mais altos. A folha do Náutico que disputou o Pernambuco é R$ 600.000, e para a Série C vai ter um acréscimo, mas não muito, não um acréscimo muito, né? Não muito grande esse acréscimo, mas é um acréscimo pequeno ali. Então é um clube que tem limitações financeiras, e está na Série C. E tem que acordar para a realidade. Então, eu até tuitei isso. A contratação do Mazola foi um choque de realidade para muito alvirrubro, para entender onde o Náutico está. E diante disso, desse cenário atual, desse cenário possível, eu acho que o Mazola é um nome bem ok. Eu já passei, já entendi, já eu fui dado vencido. Eu acho que o Mazola, para o que o Náutico pretende na temporada, dentro do que o Náutico pode pagar, é um nome interessante.
Ô, João, deixa eu fazer só uma correçãozinha, na hora não quis te atrapalhar aqui para não firmar teu. Para não desengonçar, digamos assim, teu raciocínio na hora. Você fez um ato falho, e eu já imagino por que foi. Você disse que ele subiu o Paysandu em 2016, na verdade foi 2014. Você confundiu com 16, porque foi um trabalho bom que ele fez no CRB. Acho que você está fazendo essa apuração, fazendo matéria aí. Mas o acesso foi em 2014 pelo Paysandu, e em 2016 ele fez um bom trabalho lá no CRB. E o título foi com 8 anos mesmo, como você disse, em 2021, né?
Número nunca foram mais fortes, cara. Eu nunca fui bem em número, não.
Não, e imagino que você deve estar cheio de número aí para poder fazer suas matérias, sem dúvida nenhuma. João, veja, eu vou partir desse teu final aí para analisar essa vinda de Mazola. Deixa eu ver se você teve a mesma impressão que eu, João. Pela tua impressão, qual foi o técnico que a torcida mais estava abraçando, mais queria que o Náutico tivesse acertado dentre esses que foram citados, João?
O Lisca.
O Lisca,
O
tá.
Lisca era o técnico assim que todo mundo queria. E outros falavam muito do Dalpozo também. O Dalpozo foi campeão pelo Náutico na Série C em 2019, só que o Dalpozo tem uma ação contra o Náutico de mais de R$ 600.000. Então, dificulta qualquer negociação.
Eu tive uma impressão parecida com a sua. Eu percebi também muita gente querendo Adilson Batista. E o Lisca também foi um nome muito forte. Vamos partir desses três nomes aí. Veja, os nomes favoritos, digamos assim, do torcedor, né, para assumir o comando técnico do Náutico. Vamos colocar o Dalpozo, vamos colocar o Lisca e vamos colocar o Adilson Batista como os nomes preferidos. E no final, o torcedor que está me ouvindo aqui agora vai chegar onde eu quero. O Dalpozo, ele vem de alguns trabalhos. Ele depois que ele conseguiu aquele acesso no Náutico, né, aquela subida com o Náutico, e ali já era, veja bem, foi um trabalho aprovado no final, foi um trabalho que deu resultado, mas já era um trabalho de alguma forma um tanto quanto contestado. E aí ele sai do Náutico em 2020, e de 2020 para cá ele fez 6 jogos com o Paraná Clube, 7 com o Joinville, fez 21 jogos com o Sport, o que eu acho, inclusive, que foi um absurdo o Sport ter passado tanto tempo com ele. Acho que o Sport não deveria ter contratado o Dalpozo e menos ainda ter permanecido com ele durante tanto tempo. Aí ele faz 11 jogos com a Chape, faz 18 com o Ituano e 15 jogos com a Chapecoense. E sempre aqui lutando contra rebaixamento. Então, veja, um dos preferidos do torcedor do Náutico não faz um bom trabalho, pelo menos desde 2020. Aí vamos para a Lisca, que eu particularmente, vamos imaginar que o Santa Cruz, que agora está sem calendário nenhum, e o Lisca dissesse assim: eu vou treinar o Santa aí de graça até o ano que vem eu começo a ganhar salário. Eu, se sou diretor do Santa, não queria. Por várias questões. Mas vamos falar do trabalho dele de campo. Ele fez 4 jogos, os últimos trabalhos dele, fez 4 jogos pelo Vila Nova, 7 pelo Avaí, 8 no Santos, 4 no Sport, 12 no Vasco da Gama e 19 no América, isso de 2021 para cá. O último bom trabalho do Lisca foi em 2020 pelo América Mineiro. E antes disso, já tinha também trabalhos bem ruins, porque ele fez 4 jogos com o Criciúma, 8 com o Guarani, 8 com o Paraná, 3 com o Internacional, 12 com o Joinville. Veja que são sempre menos de 15 jogos. Ele mal consegue chegar a uma dezena de jogos num clube de futebol. Então veja que existem, às vezes, algumas verdades absolutas na cabeça do torcedor, muito montado por aquilo que ele viu, que ele acompanhou no time dele. Torcida do Náutico aprovava Dalpozo, porque Dalpozo foi técnico do Náutico 4, 5 anos atrás e fez ali um trabalho vencedor, que foi um dos poucos trabalhos vencedores na carreira dele. O mesmo se aplica a Lisca, mesmo lembrando que Lisca passou no Náutico 10 anos atrás. E aí vamos agora para Adilson Batista, que é o nome mais conhecido por tudo que ele fez, especialmente no Cruzeiro. Mas vamos lembrar que aqueles títulos que ele conquistou no Cruzeiro foi até 2010. 2010. Nos últimos 14 anos, de 2010 para cá, portanto, a gente pode trazer como destaque o trabalho que ele fez no Vasco em 2014 e talvez no Figueirense em 2013. Foram os dois únicos trabalhos bons do Adilson antes de chegar no Londrina. Eu vou chegar lá no Londrina em 2022. Até o Londrina em 2022, ele não trabalhou em 2021. Em 2020, fez só 12 jogos pelo Cruzeiro, tinha feito 3 pelo Cruzeiro em 2019 e tinha feito 13 apenas pelo Ceará em 2019. E aí, em 21, ele não trabalhou. Em 22, fez um trabalho excelente no Londrina. Quando você pega o que o Londrina tinha de elenco, todas as perspectivas do Londrina, todo mundo apontava o Londrina como lanterna da competição e ele disputou o acesso, terminou na quinta, sexta colocação no final do torneio. E no ano passado, fez 19 jogos pelo Botafogo. Então, perceba, os técnicos que mais se aproximavam de alguma aprovação mais pesada são treinadores que também têm no currículo, especialmente nos últimos anos, trabalhos muito ruins, ou momentos em que nem trabalhou, ou momentos em que fez 4, 5, 6 jogos num clube de futebol. Então, é óbvio que o Náutico hoje não tem nenhuma condição financeira de trazer um treinador que vai ser aprovado por quase 100% do seu torcedor. Isso é algo muito relevante da gente apontar. Isso tudo que eu estou dizendo, me referindo aqui, quer dizer que é para, digamos, abrandar a vinda do Mazola Júnior? Não, é para abrandar a vinda de quem quer que seja. De quem quer que seja. Qualquer técnico que vier nesse mesmo nível, claro que existem técnicos que seriam absurdos se o Náutico tivesse contratado. Mas o Mazola não é, o Adilson não seria, O Lisca, que eu não contrataria para nenhum clube se eu fosse dirigente, também não seria um absurdo, porque ele é um técnico de futebol profissional, ele tem seus trabalhos, ele tem um histórico dentro do próprio Náutico e tal. Dalpozo também tem seus trabalhos ruins. São treinadores de um nível muito parecido hoje em dia. E são treinadores que não vão ter uma aprovação muito alta. Não vão ter, porque não tem como ter, de fato. Então, Mazzola acaba sendo mais um desses. E aí é onde a gente chega na questão do conceitual do jogo. Na questão conceitual de jogo, eu não gosto do trabalho do Mazzola para o que o Náutico vai precisar na Série C. Não gosto, não acho que seja legal. Mas pode funcionar? Claro que pode funcionar. Inclusive, acho que o Mazzola tem conceitos até mais parecidos com o do Alan Al. Acho que o Mazzola tem condição de deixar o time do Náutico com mais intensidade. As equipes dele costumam ter mais intensidade que os times do Alan Al, o que é muito positivo. Se ele consegue montar uma estrutura e faz o contra-ataque do Náutico se revigorar e o Náutico passar a ter um contra-ataque bem feito, isso por si só já vai dar uma evolução imensa à equipe alvirrubra. Porque ele vai ter vai herdar algo positivo do Alan Al em termos de estrutura defensiva. E ele consegue também montar boas defesas. Então, isso pode se casar e trazer um benefício do Náutico ser uma equipe competitiva em termos defensivos. Mas ele vai ter que dar esse start em termos ofensivos. E aí, o Mazzola tem seus trabalhos positivos, assim como os outros que eu citei. São trabalhos que vão ficando mais para trás, são. Como o João lembrou aí, foi campeão em 2014, subiu com o Paysandu em 2014, fez um bom trabalho no CRB ali em 2015, 2016, 2017, aliás, 2015, 2016. Fez um trabalho razoável no CRB quando voltou lá em 2017, 2018. Isso mostra que havia uma boa memória dele lá, porque o CRB foi atrás dele novamente. Fez um trabalho razoável no próprio Criciúma naquele mesmo ano, 2018. E depois voltou a fazer um bom trabalho no Ituano, no título da Série C. De lá para cá, de 2021 para cá, o trabalho dele no próprio Ituano em 2020, em 2022 não foi grande coisa. No Novo Horizontino foi ruim. Ele era até o técnico daquele 6-0 quando venceu o Náutico. O Novo Horizontino venceu o Náutico, mas não era um bom trabalho. O Novo Horizontino não tinha uma boa equipe e ele próprio também dificultou muito a vida do Novo Horizontino também na Série B. O Novo Horizontino vinha, inclusive, de 4 jogos sem vencer quando enfrentou aquele Náutico. O Náutico foi lanterna da competição, inclusive, ele venceu por 6-0. E isso foi o último trabalho dele, basicamente mais longevo, em 2022, com 10 jogos. Porque em 2023 ele comandou a Portuguesa por 5 jogos e faz 14 meses que ele não tem clube. Então você perceba que existem pontos bem negativos que deixam todo mundo com o pé atrás, com a sensação de que o Náutico está trazendo um técnico que não vai resolver seus problemas. Mas qualquer técnico que o Náutico trouxesse hoje teria um senão como esse. Qualquer um. O mais próximo de unanimidade, como eu apontei aqui, ou os mais próximos de alguma unanimidade, ou de alguma. De deixar de alguma forma a torcida agradável com um anúncio, ou agradada com um anúncio, qualquer técnico desse teria seus senões, teria seus momentos de. Ou seu, seus argumentos negativos para serem apontados também. Então, não dá para jogar, digamos assim, no colo da diretoria como se fosse uma escolha errada, porque se a gente apontar o Mazzola como uma escolha errada nesse momento para o Náutico, a gente teria que apontar qualquer escolha que o clube fizesse, porque financeiramente o time não teria condição de trazer um técnico acima do patamar da série C. Não teria condição para isso. Então, não tem muito o que fazer. Esperar que o Mazzola consiga fazer esse time do Náutico ser mais competitivo, especialmente pensando na Série C, como o João disse, se vier título de Pernambucano, vai ser um lucro imenso. Ele vai entrar para a história do clube, porque vai ser um título memorável se o Náutico conseguir conquistar esse título. Se conseguir classificação contra o Bahia, será outro feito memorável. Mas o grande foco, de fato, é a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele vai ter tempo, inclusive, para isso, porque o campeonato só começa depois do dia 20, né, João?
É dia 20 de abril. O Náutico está em casa contra o São Bernardo de portões fechados, ainda cumprindo a punição que ele recebeu no ano passado por causa de uma briga de torcida organizada lá em Aracaju contra o Confiança. O Náutico pegou 2 jogos de portões fechados. O Náutico joga o primeiro de portões fechados, o segundo Não me lembro, recordo contra quem é o adversário, mas vai ser com mulheres, crianças e pessoas com deficiência.
Ipiranga, João.
Ipiranga, né? Boa, boa. Obrigado, Cabral. Então, eu concordo, Cabral, e só para amarrar o que você falou aí, é justamente isso. Cada técnico que você. Todo técnico tem um ponto falho, um ponto que você pode reclamar aqui e ali. Mas a diferença hoje, é por isso que eu chamei o Mazola de choque de realidade, é porque o Mazola é mais barato do que todos esses. O Mazola cabe no orçamento do Náutico. Então, o que cabe no orçamento, assim, dentro do que cabe, eu acho que é um nome aceitável, assim, não é um. Porque, e aí, de novo, repetindo você, Cabral. O orçamento que o Náutico tem, qualquer técnico vai vir questionado. Veja, mas eu, particularmente, eu acho que o Mazola é um nome mais interessante do que o Ricardo Catalá, que fez um bom trabalho no Mirassol, mas só isso. Fora do Mirassol não tem nenhum trabalho mais consistente. O Pintado é um nome que não me agrada. Sabe assim? Então, dentro dos nomes onde o bolso do Náutico pode chegar, o nome do Mazola, para a competição que o Náutico vai disputar, tá aceitável. Tá? E outra coisa, é preciso ter consciência que o trabalho do Mazola só vai começar a ser cobrado de alguma forma contra o São Bernardo dia 20 de abril. Porque ele, veja, ele assumiu, além de tudo, já mostrou um ponto positivo, é corajoso, porque vai enfrentar o Sport com 40, mais de 45 mil pessoas contra e com
Aí
2
eu
a
não
0.
acho que é coragem não, viu, João? Eu acho que aí é lucro para ele também. Ele sabe que se perder,
É,
todo mundo
não tem.
vai entender, eu acho também. Agora se ele ganha, meu amigo.
É, não, não. E aí, veja, ele tem esse desafio pequeno pela frente, que é o Sport com 45 mil pessoas disputando o título e com uma vantagem de 2 a 0. E depois ele pega um tal de Bahia City aí, no, na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, um jogo único. Na casa do Bahia, são assim. Nesses dois jogos, assim, o trabalho do Mazola começa para valer depois disso, quando ele vai ter tempo para trabalhar, porque eu não acredito nem que o Náutico vai ser campeão e nem que o Náutico passe do Bahia. Então, o trabalho dele começa de fato depois daqui a uma semana.
Se ele consegue ganhar os dois, João, a torcida vai levar no aeroporto e vai buscar depois do jogo do Bahia.
Não, então, aí se ele ganhar. Aí ele faz a história. Ele faz a história.
Exatamente. É.
Em dois
Mas
jogos.
assim, eu também tô na mesma que você, viu, João? Só para deixar claro aqui, fiz essa brincadeira, mas estou na mesma que você. Não, não dá, obviamente, não dá para apostar no Náutico em nenhuma das duas condições, né?
E o Mazzola, o que pode fazer? Assim, de novo, o trabalho do Mazzola foi contratado para a Série C. Não, não foi contratado para a final do Pernambucano nem para o jogo do Bahia. Ele foi contratado para. Se o Náutico não tivesse sem. Se o Náutico tivesse sido eliminado na semifinal do Pernambucano e na primeira fase da Copa do Nordeste, o Náutico só tendo. O próximo jogo seria somente a estreia da Série C, o nome seria o Mazzola do mesmo jeito. Tá? Então, assim, não, não, não tem nada a ver com as finais nem com o jogo do Bahia. Até porque o máximo que ele pode fazer é ser algo novo, assim, dar motivação. O discurso dele, Mazola é um cara muito frasista, né? Um cara que tem umas frases de efeito e tal. Isso é um fato novo, que assim, é a única coisa que o Náutico tem a apresentar para o jogo de sábado. Porque se ficasse com o Alan Al, seria muito pior, porque o time realmente entraria já derrotado em campo. Né? E o Mazzola é fato novo. Só o fato novo. Só o fato. E questão de motivação. Se isso vai ser suficiente para transformar o Náutico num time capaz de vencer o Sport por pelo menos dois gols de diferença numa Arena Pernambuco, mais com 45 mil rubro-negros, eu acho que não. Eu acho que não. Mas é o que o Náutico tem para oferecer agora. E o jogo do Bahia é a mesma coisa. Assim. O Náutico vai com um franco atirador. Já eliminado e vier lá, se vier uma classificação, é uma coisa histórica. Então, o trabalho do Mazzola começa no dia 20 de abril, e aí e é bom que ele tenha esse espaço, né? São 2 semanas, esse gapzinho aí, porque aí ele pode fazer as reformulações que o elenco precisa. Porque, além de contratar um novo treinador, só o treinador não vai mudar a realidade do Náutico. O Náutico tem que fazer muitas mexidas no elenco, fazer uma mini reformulação aí. Mandar alguns jogadores fazer rescisões com os jogadores que não deram certo, para abrir folha, para buscar reposições de novos ataques, principalmente no ataque, né? Acho que o Náutico errou, tirando o Paulo Sérgio, que dentro de campo ele correspondeu, fora a questão comportamental dele é que precisa de um ajuste, né? Inclusive, vai voltar agora na final, porque conseguiu ser expulso 2 vezes por um gesto obsceno. É absurdo isso. Mas dentro de campo ele tá ok. Mas tirando o Paulo Sérgio, todos os atacantes do Náutico, nenhum atacante do Náutico deu certo. Então o Náutico vai ter que reforçar muito o ataque. E aí o Vassola chegando, já pode indicar jogadores que ele confia, jogadores ali também para o meio de campo. Então ele vai ter duas semanas aí de intertemporada para ele fazer, ele tocar essa mexida, essa reformulação do elenco do Náutico, que precisa tanto quanto a troca do treinador. O Náutico precisa trocar o treinador e reformular o elenco. Se ele só faz uma das duas coisas, ele só corrige a metade do problema. Então, metade ele já corrigiu. Falta corrigir a outra metade. E aí é o Mazola que vai tocar essa reformulação agora.
Eu acho, lógico que o Mazola não chega com nenhuma obrigação em relação a resultado nesse jogo de sábado, mas acho que chega com a obrigação de fazer o Náutico jogar mais do que jogou. Que eu vou te contar, viu, João, e amigos do Embolada. A atuação do Náutico de sábado foi uma das mais constrangedoras que eu já vi o clube fazer, o time do Náutico, de qualquer momento, fazer. E eu digo constrangedora porque assim, óbvio que a gente sabe, a gente falou sobre isso aqui diversas vezes, falamos sobre isso na semana passada no debate que fizemos aqui sobre a decisão. Inclusive, dizer para o torcedor que vai ter outro. A gente não vai entrar, não, a gente não vai se aprofundar muito no time do Náutico hoje aqui, porque a gente vai fazer um debate específico sobre a decisão, tá? A gente vai falar mais sobre o time do Náutico, o que esperar e tal, e também sobre o time do Sport, numa outra edição do Embolada. Mas, só para dizer o seguinte, a gente sabia que o Sport, como. Acho que todo mundo sabe disso. O Sport tem mais qualidade individual, então havia maior possibilidade, de fato, do Sport ser melhor no jogo. Mas acho que foi inesperado ver o Náutico fazer um jogo de decisão de campeonato pernambucano, jogando dentro de casa, com um agravante aí entre aspas, né? Agravante para especificamente o que eu estou querendo dizer, só com o torcedor do Náutico dentro da arena, e o Náutico não deu um chute sequer dentro do gol, nenhum chute na direção do gol. Kaique França não fez uma única defesa sequer durante mais de 100 minutos de jogo. Isso é constrangedor. O Náutico teve ali 10, 15 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo, de algum equilíbrio no jogo, e no restante da partida foi passageiro do jogo. O Sport não teve tanto volume assim na primeira etapa, mas o jogo aconteceu sempre no campo de defesa do Náutico. O Náutico aceitou o jogo do Sport o tempo inteiro. O Náutico só fazia tentar se defender. E não conseguia incomodar a defesa do Sport hora nenhuma. Rafael Thierry, que é zagueiro, virou armador de jogadas durante quase a partida inteira. O Sport não, e o Náutico não conseguiu evitar sequer o zagueiro da equipe adversária ser o armador do time. Então, assim, foi uma das atuações mais constrangedoras que eu já vi o Náutico fazer. E não é possível que uma semana depois ele repita isso, ainda mais com a chegada de técnico. Então, acho que a obrigação é só fazer o time, pelo menos, jogar mais do que jogou naquele dia, porque repetir vai ser muito difícil. Jogar pior do que aquilo, acho que vai ser quase impossível fazer isso. Então, acho que a obrigação é basicamente essa: é resistir melhor, é jogar melhor, é ter mais intensidade, é incomodar. Se ele acertar o gol uma vez, se ele fizer cair, se você defender uma bola, já fez mais do que fez o jogo inteiro na semana passada, né?
O sarrafo está muito baixo.
Tá muito. Não, foi uma das partidas mais constrangedoras que eu já vi o Náutico fazer, João. O placar de 2-0, inclusive, não diz o que foi. Porque depois de 2-0, se o Sport tivesse caprichado um pouco mais, tivesse sido um pouco mais de cuidado, de zelo nos contra-ataques, teria ampliado o placar com alguma facilidade. E aí sim o campeonato iria para o brejo. Porque agora, bom, não vamos entrar muito nesse mérito não, do que o Náutico tem que fazer, se é possível, se não é possível, vamos deixar para outra edição. Acho que basicamente a gente fez o que tínhamos que fazer aqui, viu, João?
É um Embolada Pocket, versão Pocket, versão reduzida, porque é a versão do fato, né? Do fato o Náutico trocou o treinador, não sei o treinador, então a gente se sente na obrigação de comentar isso. Agora, Cabral, para encerrar, só lembrando o seguinte: um querido amigo nosso, ele diz, tem uma frase que é sensacional: que o futebol de Pernambuco não é o melhor do Brasil, está longe disso, mas é o mais animado. Veja só.
Sim.
Mazola Júnior estrear na final do Campeonato Pernambucano pelo Náutico contra o Sport, meu amigo, o roteirista do futebol de Pernambuco é muito, meu irmão, o cara é muito criativo. Porque assim, vai, o técnico assim, Mazola Júnior vai ser na final contra o Sport, só contra o Sport, e o Mazola vai disputar o único jogo, que é o da final. É um roteiro, o roteiro é sensacional. Para quem gosta de coisa animada, o futebol de Pernambuco, olha, assunto não falta não, velho. Assim, redação, o futebol do Pernambuco não deixa a gente parado, não. Sempre tem assunto.
Se o cara fizer um doc, João, um documentário sobre o futebol de Pernambuco. O cara no cinema, metade do filme, o cara fala: ah, aí, pô, levante e vai embora.
Não,
É
se você
mentira
for...
demais com esse filme, pô.
O roteiro, espera aí, o roteiro está forçando aqui. Pô. Isso aqui não pode estar forçando, não.
Forçou demais, forçou demais.
Tem 200 treinadores no mercado, não, para trazer logo o Mazola, pô. Não, pô, bota aí.
E o jogo não vai ser na Ilha do Retiro, mas vai ser na atual jaula do esporte, né, João?
É, exatamente.
Quem tem boa memória vai, quem tem boa memória vai lembrar dessa frase aí do Mazola, João.
Sensacional. Eu queria que ele adaptasse isso. Boa, sugestão de perguntas para os nossos amigos jornalistas que vão estar na coletiva de Mazola amanhã. Pedir para ele adaptar a famosa frase do leão ferido que vai jogar na sua jaula para a realidade do Náutico. Mazola, por favor. Já que você chegou com essa questão motivacional, qual seria a adaptação daquela sua frase você, na versão Náutico? Manda ele fazer essa adaptação, que seria a minha pergunta na coletiva.
É uma boa, João, é uma boa. Bom, a gente fica por aqui, então a gente agradece mais uma vez pela companhia aqui no nosso podcast Embolado e a gente volta, repito, durante a semana, ainda essa semana, tem podcast especial falando sobre a grande decisão entre Sport e Náutico na Arena de Pernambuco no próximo sábado. Elias Roma Neto, como sempre, nosso diretor, produtor, dono do nosso programa, comandou aqui mais esse episódio do nosso podcast Embolado. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.